de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, Ecológico Cadu.
Oi, Ecológica Sandra.
O Ecológico ouvinte deve estar se perguntando:
Santa Ecologia, Escola Brasil? Por que vocês estão tão ecológicos assim?
Adivinhou? Claro, é porque um dos assuntos de hoje é o cuidado com o meio ambiente.
E o que é, afinal, essa tal de ecologia?
Vamos explicar. Hoje tem aula de educação ambiental.
Em poucas palavras, ecologia é a parte da biologia que estuda a relação do homem com a natureza.
Quer ver um exemplo? O homem usa a natureza para viver. Usa madeira para construir os móveis, usa água dos rios, come a carne dos animais, as verduras.
Usa o barro para fazer tijolo. As pedras preciosas são extraídas da natureza, né? O ouro, o petróleo.
E por causa desse estudo da biologia, o homem descobriu que a relação dele com o meio ambiente não anda lá muito boa.
A poluição e a destruição dos nossos rios, o desmatamento, a extinção de alguns bichos, tudo isso é provocado por ele mesmo, o homem.
Só que o bicho homem precisou sofrer um pouco para entender que esse mal que faz para a natureza é um mal para ele mesmo.
Se a água do rio tá suja, não dá para beber. Se ele destrói as matas com queimadas ou desmatamentos, a terra começa a rachar, se abrir, vem a erosão, a desertificação.
E o ar também está sujo. Em algumas cidades, como São Paulo, fica difícil respirar ar puro. As crianças vivem doentes.
Então, do estudo dessa relação do homem com a natureza, surgiram os movimentos ecológicos. São grupos que defendem a preservação do meio ambiente. Lutam contra a poluição dos rios, a derrubada de árvores, a matança dos animais.
E hoje em dia tem muita gente defendendo o desenvolvimento sustentável, que é o uso disso tudo, mas de uma forma controlada, sem acabar com a natureza.
É sobre isso que vamos conversar hoje. Sustentabilidade ambiental. Esse é um dos objetivos do Milênio, que é um compromisso que foi assinado por quase 200 países, entre eles o Brasil.
Vamos conhecer também o projeto de uma professora que trabalha a conscientização ambiental com os alunos.
Um bom exemplo do que você, professora e professor, pode fazer em sala de aula. Fique ligado!
Boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê. Além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem, aleitamento materno, para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Alô, você que tá no rio pescando, você que trabalha com madeira,
você que lava roupa, que usa energia elétrica, você aproveita tudo isso, mas sabe como garantir a sustentabilidade ambiental do planeta?
O nome é difícil, mas na prática não é difícil não. E como nós já falamos no início do programa, a sustentabilidade ambiental é um dos objetivos do Milênio. Aliás, o sétimo objetivo.
A ideia dos objetivos do Milênio é cada pessoa fazer algo para que até o ano de 2015, todo mundo tenha condições para sobreviver com dignidade.
E para viver com dignidade, é preciso cuidar da natureza, viver em harmonia com ela.
Flauta de pau, viola, natureza, serra, cerrado, usina.
Natureza, como ela é importante para a vida da gente, hein? Quem luta por ela, como as quebradeiras de coco, sabe disso.
E é o exemplo das quebradeiras de coco que nós trouxemos para falar hoje aqui no Escola Brasil.
Um exemplo de 400 mil mulheres espalhadas por quatro estados do norte e do nordeste brasileiro. Elas fazem parte do movimento interestadual das quebradeiras de coco babaçu.
Quer saber como elas ajudam a proteger a natureza? Então ouça só o que disse a vice-coordenadora do movimento, a Maria Querubina da Silva.
A gente está se mobilizando contra os grandes projetos que devastam, mostrando que essa floresta frutífica, que gera renda, pode melhorar a vida das pessoas sem ser necessário devastar ele para botar outro tipo de produto.
Isso que a vice-coordenadora falou é o que chamamos de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade ambiental. Usar a natureza sem agredir.
E além de praticar o desenvolvimento sustentável, as quebradeiras de coco exigem a mesma atitude dos outros. Foi o que disse a dona Maria Querubina.
A gente tira a proposta de luta, né? Vamos para os embates, colocando isso para o governo, criando lei estadual, lei municipal que proíba a devastação desses produtos.
Tá aí um belo exemplo de que uma grande mudança começa com um pequeno gesto.
Um pequeno gesto como esse, de cada quebradeira de coco em favor da natureza, em favor da vida.
E nós, o que que podemos fazer?
Escola Brasil.
Ei, você já escreveu para a promoção Arca das Letras?
Pois é, basta você enviar uma carta para o Escola Brasil dizendo por que você quer ganhar uma arca. Quer dizer, uma biblioteca cheinha de livros.
O Escola Brasil e o Ministério do Desenvolvimento Agrário vão sortear 30 arcas com 200 livros cada uma.
Mas atenção, hein? A promoção só vale para quem vive na zona rural. E escuta bem. A arca vai ficar em um local onde toda a comunidade possa usar.
Então escreva já, pegue lápis e papel, deixe aí do lado que daqui a pouco a gente dá o endereço.
Toque musical.
Nós não vamos nos dispersar. Juntos é tão bom saber. E passado o tormento, será nosso esse chão.
Já que o tema do programa é educação ambiental, desenvolvimento sustentável, ecologia, vamos tocar uma música que foi feita por mais de 15 compositores brasileiros e fala sobre a água.
Água, dona da vida, ouve essa prece comovida.
Chega, brinca na fonte, desce do monte, vem como amiga.
Quero água de beber, copo d'água, a água mansa da maré, mulher amada, te quero para toda manhã.
Pra plantar,
te quero verde, te quero casa pra morar, te quero rede, depois da chuva o sol da manhã.
Chega de mágoa, chega de tanto penar.
De beber um copo d'água,
musa da maré, mulher amada.
Te quero terra pra plantar, te quero verde, te quero casa pra morar, te quero rede.
Depois da chuva o sol da manhã. Essa terra,
olha essa gente,
gente pra ser feliz, feliz.
Você ouviu Chega de Mágoa, com Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Gilberto Gil e outros cantores.
A música foi composta coletivamente em 1985 para o movimento Nordeste Já. A intenção era diminuir o problema da seca do Nordeste.
Vamos conhecer agora alguém que está revolucionando a vida das pessoas no Agreste Nordestino, onde a chuva cai só de vez em quando.
É a professora Edinalva dos Santos Oliveira, da comunidade Gruta d'Água.
Uma vila bem pequenininha, com 600 habitantes, que fica a 15 quilômetros do município de Arapiraca, no estado de Alagoas.
Quando a professora percebeu que os alunos não sabiam usar o filtro de água, ela decidiu falar nas aulas de ciências sobre a importância de filtrar a água.
Mas aí as crianças começaram a falar também sobre a falta d'água na cidade e o sacrifício que é buscar água em poços.
Sim, porque os poços ficam a 7 quilômetros da casa dos estudantes. Depois disso, a professora Edinalva pediu para a meninada pesquisar quais eram as doenças mais comuns na região.
E olha só o que eles descobriram, que a hepatite, a disenteria e o cólera são as doenças mais comuns por lá. Sabe por quê? Porque são as doenças causadas quando uma pessoa bebe água suja, de má qualidade.
Agora, sabe o que foi o mais interessante dessa história toda? Foi o plano da professora para mostrar às crianças que elas podem mudar a história da falta d'água na região.
É isso mesmo. Ela pediu aos alunos e alunas para entrevistarem os moradores mais antigos de Gruta d'Água sobre esse problema aí, né, da falta de água. A tarefa era descobrir qual a diferença entre o passado e o presente.
E as crianças descobriram que não havia diferença. Na comunidade Gruta d'Água, presta atenção na ironia, hein? O nome é Gruta d'Água, mas todas as gerações enfrentavam o mesmo problema de falta d'água.
Foi aí que a professora Edinalva e os estudantes prepararam uma carta de reivindicação para a prefeitura.
E mais, organizaram uma passeata pelas ruas da cidade para exigir o direito de ter água.
Foi o que a aluna Jaqueline Tamires aprendeu com a professora Edinalva. Nós conversamos com ela, ouve só.
Aprendi várias coisas. Uma delas foi que a gente tem que tentar água antes de beber para a gente não pegar doença. E também que a gente tem que lutar pelo que a gente deseja. Ah, a gente deseja que chegue água aqui pra gente, que é difícil de pegar água pra beber. Tem que ir buscar, muitas vezes, com carrinho de mão, carroça de burra, muito longe das casas.
E é claro que nós conversamos também com a professora Edinalva. Ela contou como anda a articulação para a perfuração de poços em Gruta d'Água.
É assim, desde o ano passado, a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, estão integrados com o Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Minas e Energias, que é Petrobras, eles estão com esse projeto de revitalização de poços. Então começaram aqui nessa região, agora está a perfuração de poços. Então estou aqui mais confiante que esse ano, com fé em Deus, a gente consegue o nosso poço aqui para a nossa comunidade.
Um exemplo de parceria entre escola e comunidade, né? A professora ensinou aos alunos que com pequenas ações dá para fazer muita coisa.
E ela já prepara a meninada para quando a água chegar. Ouve só.
Eu estou levando aqui alguns desses jovens para participarem do curso de como plantar uma horta e também o curso de informática, para que eles, quando chegar a nossa água, eles tenham como ter a sua sustentabilidade.
Uau, que legal!
Parabéns à professora Edinalva e aos alunos. Um beijo para vocês.
Com licença, desculpa a interrupção aqui, mas o motivo é pra lá de justo, né? Licencinha, espia assim, ó, Sandrinha, espia aqui só, ó, Canuzão, olha que eu encontrei aqui tentando estacionar o caminhão, meu amigo Gaudêncio!
Olá, Gaudêncio, como vai?
Buenas, gurizada!
Gaúcho Gaudêncio, nosso caminhoneiro que transporta educação!
Gurizada boa do Escola Brasil.
Sim, tchê.
Só vou dizer uma coisa. É muito bom estar de volta aqui nesse programa. Rever a minha prenda, Sandra. Meu amigo Cadu.
Opa, quem é esse? Estamos aqui.
Pois é, e esse matuto que não encontro nunca.
Agora você já é.
Muito abraço, beijinho. Mas quem vai comandar o programa um bocadinho agora, né? É o Matuto aqui, ó. Cadu, Sandrinha, você já mataram a saudade do nosso amigo Ardense aqui. Então você já pode ir saindo do estúdio, viu? Vamos fazer um intervalo e depois vocês dois você pode continuar no cafezinho, que eu tenho um papo aqui muito especial com o meu amigo Ardense, certinho?
Opa, tá bom, que Matuto é educadinho.
Pois é, e vamos saindo de frente.
Vai sair, né? Educadinho, vou mortar com o Ardense.
Tchau.
Eu preciso de proteção. Está escrito no estatuto.
Exatamente. E o Conselho Tutelar existe para atender as crianças e adolescentes que sofram algum tipo de ameaça ou tenham os direitos desrespeitados. O Conselho executa medidas de proteção a essas crianças e adolescentes. Ainda atende e aconselha os pais ou responsáveis para que esses direitos sejam garantidos.
Escola Brasil.
Vem, Gardêncio, que bom ver você, meu amigo.
Pois é, Matuto. Tava querendo fazer uma surpresa, mas essa vida é cheia de coincidências. Onde já se viu, tu foi estacionar um jegue bem no lado do meu caminhão? Minha surpresa foi embora.
Pelo menos dessa vez a gente vai levar um dedinho de prosa, né, Gaúcho? Conta aquelas histórias suas pra nós, vai.
Uma história não, Matuto. A história. E é rodando pelo esse Brasil afora que a gente sempre aprende.
É verdade.
Mas o que eu vi em Belo Horizonte foi maravilhoso. Conheci um exemplo de como misturar educação com arroz e feijão. É um prato feito e bem servido.
Então é um baião de três, né? Conta logo, Ardense. O que, é que foi que você viu de tão legal, esbagaião? Vai.
Deixa eu te contar. Outro dia eu tava chegando lá em BH.
A BH é Belo Horizonte, Minas Gerais?
Claro, claro. Isso. Eu tava com uma fome de três antontes. E a gente da estrada só sabe que um restaurante é bom quando na frente dele tem um monte de caminhão parado na hora do almoço.
É, mas na cidade não tem caminhão, então tem que ser na sorte.
Não precisa ser na sorte. Pelo cheiro, Matuto.
No cheiro.
Pois bueno, continuando. Eu tô lá em BH, louco de fome, a barriga roncando, espia daqui, espia dali. E vejo um tal de restaurante popular. É desses onde tem muito trabalhador.
Isso.
Mas bagulho. Parei na hora. O cheirinho da comida. Da comida era bom. O prato cheio. Tudo limpinho. E o preço, então? Uma beleza. Me agradei de primeira, guri.
Aí foi isso que te impressionou tanto, Gardense?
Nem queira saber, guri. Quando entrei no tal restaurante, levei um baita susto. O alto-falante estava convidando o pessoal para a aula de alfabetização à tarde.
Uai, aula de alfabetização no, no restaurante, Gardense?
E a voz gritava assim, ó.
Que jeito?
Alimente seu corpo e sua mente. Mesmo que você já saiba ler, aprenda a entender um texto, escrever cartas.
Mas espia só que arvoroço,
menino. Mas que diabo, rapaz. Pensei, será que isso não é mais um restaurante popular? Então a placa lá fora estava errada?
E você, aí você foi embora, então.
E eu sou homem de ir embora na dúvida, Matuto.
Não foi.
Fui perguntar. E aí tive uma lição. Um senhor me explicou que trabalhava lá e notou a dificuldade do pessoal para se expressar. Falar, escrever, essas coisas.
Agora eu não tô entendendo aonde você quer chegar com essa história comprida, viu,
galera? Já te explico, guri. Esse senhor propôs a criação de turmas de alfabetização ali mesmo, no restaurante popular. Arreda o prato pro lado, passa um pano no chão E a sala de aula tá pronta.
Ah, tá aí, ó, gostei.
Pois não é?
É.
As aulas são depois do expediente das fábricas. E quem participa recebe um prato de sopa antes de ir pra casa.
Ah, e essa história deu certo, Gardel?
Cedeu? Claro que deu.
É.
Mas bate, o programa tem o apoio da prefeitura, da Universidade do Estado e até do governo federal.
Ah, é o tarde de Brasília alfabetizado.
É, e nem queira saber. No final da tarde, quando terminei a entrega, passei por lá pra ver. Mais de 20 homens feitos, a maioria para além dos 50 anos. Todos sentaditos nas mesas do refeitório, de lápis na mão, assistindo a aula. Guri, tu precisavas ver a concentração do pessoal.
Pois é, né, Gardença? Às vezes a gente pensa que a educação é assim, um trabalho tão difícil e as coisas estão acontecendo assim na frente da gente.
Falou tudo, guri. Pois bueno, já deu minha hora. Só passei por aqui pra matar a saudade do amigo e contar essa história. Pense, essa história tem tudo a ver com Escola Brasil.
E eu tô aqui pensando pros meus botão e tem mesmo, Gardense.
Pois então fica aqui a sugestão do amigo Gaudêncio. Sugestão pros donos da empresa. Ei, meu amigo, pensa muito bem na possibilidade de tu ofereceres estudo pros teus funcionários.
Ei, Gardense, lá no MEC eles têm aquele programa Brasil Alfabetizado que dá apoio para essas aulas de adulto.
É, e o programa é tão especial que peguei até o telefone para mandar pros ouvintes. Posso falar?
Pode, esbagar.
Então lá vai, anote aí. O telefone é 0800-61-61-61.
0800-61-61-61. Eu sei que a ligação é de graça.
Então, ficou aqui o telefone e eu tô indo, meu amigo. Já dei o meu recado e agora é na estrada que eu resolvo.
Tchau, Gardeço. Você aparece mais vezes aqui pra nós, viu? Boa viagem pra você, irmão.
Boa viagem. Mas olha, olha aí. Olha a Sandra e o Cadu chegando aqui.
Peraí. Despede do homem, tá indo tchau, embora, guri. Gente.
Tchau, Gaudêncio.
Tchau, Cadu. Até a próxima, guri.
E eu também já tô vazando a branquiária, viu? Vocês ficam com Deus aí. Tchau, gente.
Tchau. Extra, extra.
Alô, prefeita, prefeito, secretários de educação, já elaboraram o Plano Municipal de Educação?
Bem, então ouve só a notícia que a gente leu no jornal Correio do Povo do Rio Grande do Sul. 5.562 municípios de todo o país receberão neste ano CDs com dados e um roteiro que ajudará na elaboração dos planos estaduais e municipais de educação.
Pois é, de acordo com o Plano Nacional de Educação, o PNE, os municípios precisam fazer projetos locais para melhorar o acesso e a qualidade do ensino na rede pública.
E com o plano, o município tem uma grande vantagem. Ganha autonomia para decidir sobre a educação local.
Então, prefeito, aproveite o material que o Ministério da Educação está mandando para todos os municípios brasileiros. Até o final deste ano, todos vão receber.
São CDs com informações, que são dados do Censo Escolar e estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Tem estudos sobre o crescimento da população por município até 2020.
E ainda tem um roteiro para ajudar na elaboração dos planos estaduais e municipais. Com esse material, todo organizado fica bem mais fácil.
É para melhorar a educação.
A Convenção sobre os Direitos da Criança tem 15 anos e já inspirou importantes modificações na sociedade brasileira. Foi ela que incentivou a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer. Nossos jovens sabem disso.
É preciso tirar milhões de meninos e meninas do trabalho.
Fazer valer nossos direitos na prática.
Mostrar a cara do semiárido com as suas riquezas e sua beleza cultural.
Um país que cuida de suas crianças e adolescentes é um país melhor para todos. ANDI e UNICEF, Convenção sobre os Direitos da Criança. Há 15 anos protegendo nossa maior riqueza.
Você que gosta de ler e quer ganhar uma biblioteca para sua comunidade rural, escreva para a promoção Arca das Letras e concorra a uma das 30 arcas cheias de livros.
Você manda uma carta dizendo por que que a sua comunidade precisa da biblioteca. E aí é só esperar o sorteio.
Se você for um dos felizardos, a equipe da Secretaria do Reordenamento Agrário do MDA vai entregar o prêmio e montar a biblioteca num local de fácil acesso para todos.
E aí todo mundo da vizinhança vai poder usar a biblioteca. Mas, atenção, a promoção só vale para quem vive na zona rural.
Escreva já, envie sua carta para
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Muito bem, você que ouve o Escola Brasil, por favor, escreva pra gente, não só pra participar da promoção Arca das Letras, mas também pra gente saber como é que andam as coisas. Tem gente que mandava carta pra nós antes e que nós estamos curiosos pra saber como é que andam as novidades. Por exemplo, o Felipe Casimiro de Brito, que estudava na Escola Estadual Professor João Evangelista Mariano Costa Lobo. Ô Felipe, você continua estudando, Felipe? Como é que anda a sua vida? Conta pra gente, escreve uma carta pra cá.
Aí, falando em meio ambiente, o programa hoje foi sobre o meio ambiente. A Joanete Pereira Carlos, lá de Marabá, no estado do Pará, diz que lá é uma delícia de se viver, viu, Cadu? Tem muitos peixes nos rios, o ar não tem poluição, é um ar gostoso de se respirar, tem muita mata, muita vida lá em Marabá, no estado do Pará. A Joanete Pereira Carlos, que mora na Vila Capistrano de Abreu.
Um abraço pra você, Joanete. Escreve uma carta, conta como é que anda a natureza por aí. Continua do mesmo jeito? E eu vou aproveitando e vou mandar um abraço também pra Poliana Oliveira Rocha. Ela que mora na rua morava na rua Ayrton Senna, quando ela escreveu pra gente, lá em Machadinho do Oeste. Aproveite que vai mandar uma carta pra promoção, escreva também pra falar sobre o nosso programa. Diga o que você gostaria de ouvir aqui no Escola Brasil.
É isso mesmo, dê sugestões, a sua opinião é muito importante.
E se você é músico, tem um CD gravado que possa mandar pra cá, pode enviar, viu? Porque nós queremos divulgar a cultura brasileira, dar chance pros talentos de todas as regiões do nosso país.
Bom, tá na hora de ir embora. Hoje você ouviu a gente falar sobre desenvolvimento sustentável, a convivência entre o homem e a natureza.
No próximo programa vamos falar sobre uma cidade que começou a mudar a própria história com educação. Essa você não pode perder.
Vamos contar também uma historinha sobre uma outra cidade muito estranha.
E você vai ouvir uma entrevista com o secretário de Educação à Distância do MEC sobre a formação de professores. Então, até lá.
Tchau, pessoal.
Te quero redir. Depois da chuva, ao sol da manhã.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.